No Saber Direito desta semana, você vai entender os direitos fundamentais na contemporaneidade, os aspectos gerais dos direitos fundamentais e na Constituição de 88. Entenda os direitos sociais, políticos e de nacionalidade com o professor Hugo Vinícius de Menes.
Sejam bem-vindos, meus caros, ao Saber Direito. Nossa abordagem, nosso tema, direitos fundamentais na contemporaneidade. E na aula de hoje vamos falar sobre os direitos políticos que estão dentro desta abrangência, dessa classificação que não despreza a classificação em direitos fundamentais de gerações ou dimensões. Portanto, ressaltando para você que não assistiu e você que assistiu, que nós também temos a classificação clássica dos direitos fundamentais como direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos à nacionalidade e os direitos políticos. E hoje vamos findar a nossa temática dos direitos políticos, esclarecendo que não é uma aula de direito eleitoral, né? Nós temos especialistas sobre o tema, é uma aula de direito constitucional, abrangendo os temas mais palpitantes, mais relevantes, a partir do artigo 14, né, da Constituição Federal. Eu quero aproveitar a oportunidade para aqui apresentar a vocês meu livro, né, O Ativismo Judicial e a Judicialização da Vida, Novos Caminhos e Paradigmas para a Hermenêutica Constitucional, né? Aqui, já no finalzinho dele, ele fala um pouco sobre alguma questão de judicialização da política, né? Na verdade, é um tema em que foi minha dissertação de mestrado. Eu tento trazer algumas tônicas aqui, principalmente em relação a direitos sociais, dentro do que nós abordamos aqui, principalmente em relação aos direitos sociais, e um pouquinho sobre a questão da judicialização da vida e judicialização da política, que é um tema palpitante. Nós vamos tentar, ainda que en passant, tratar disso um pouquinho só. Então, meu caro e minha cara, quando falamos em direitos políticos, falamos em alguns institutos que nós vamos, digamos assim, revisitar da teoria geral do Estado. E lembre-se que a teoria geral do Estado, juntamente com outras disciplinas não exatamente jurídicas, né, como a ciência política e a teoria política, são instrumentais que nos ajudam a conhecer melhor, né, os direitos políticos, né? Vamos falar aqui sobre direitos políticos, vamos falar sobre inelegibilidade e partidos políticos, enfim. Vamos falar na temática que a Constituição trata, e vou fazer uso da nossa Constituição Federal. Você em casa, faça uso da sua Constituição. Não esqueça de fazer a leitura dela acompanhada por uma boa doutrina. Certo, meu caro, minha cara? Então, não esqueça, né, desde dos conceitos da teoria geral do Estado, que os direitos políticos são inerentes e atinentes principalmente aos brasileiros, que são cidadãos brasileiros, né? E nós vamos encontrar o conceito de cidadania onde? Hein? A cidadania está lá, né, esculpida no princípio, dentre os princípios fundamentais, no artigo 1º, inciso 2º, né, a cidadania. Lembrem-se que, dentro de uma abordagem mais elementar, né, da teoria geral do Estado, nós teríamos que é cidadão brasileiro aquele que pode votar. Logicamente que há outras perspectivas, né, mas aquele que vota é cidadão brasileiro, inclusive está legitimado a um dos direitos políticos, que é a ação popular, né? A ação popular, que é regrada por uma lei de 65 e já foi consagrada desde a Constituição de 46, é um remédio constitucional consagrado a todo cidadão brasileiro que pode impetrar uma ação popular com a finalidade da probidade administrativa de ter um governo honesto, né? Então, é uma ação, é um instrumental, é um remédio constitucional, mas não é apenas ele que nós vamos tratar aqui. E para não fugir dessa abordagem, apenas para ilustração, falei para vocês também de disciplinas não jurídicas que se avizinham do direito constitucional e formam esse biombo. Inclusive, o próprio nosso saudoso mestre, doutor Paulo Bonavides, era autor de algumas obras limítrofes, né, como Ciência Política, como Teoria Geral do Estado, e de Direito Constitucional nem precisa citá-lo, né? Ele dizia que toda interpretação constitucional é uma interpretação política. Mas é preciso ver isso com muita razoabilidade. Política no sentido de movimentação da sociedade, né? A sociedade é política, já dizia Aristóteles, e é preciso, dentro dessa semântica, observar o que o doutor Paulo Bonavides dizia, né? Que é uma interpretação política neste sentido, observando que há um biombo entre a ciência política e o direito. E neste biombo, digamos que a parte mais sensível é o direito constitucional. O próprio conceito da teoria geral do Estado, né, lá de Darcy Azambuja, já falava da teoria geral da doutrina do Estado, de Alessandro Gopali, um doutrinador italiano, né, e a doutrina do Estado, a teoria geral do Estado, como se fosse não um membro, mas o tronco do direito constitucional, onde, um tronco mesmo, não apenas a raiz, onde firma, né, algumas pilastras importantes. E, portanto, nós vamos falar, inclusive, de alguns institutos que são cláusula pétrea dentre os direitos políticos abarcados na Constituição. Portanto, essa abordagem é uma abordagem necessária, é uma abordagem que vai nos ilustrar e vai aprender a entender o direito constitucional, não necessariamente decorando, mas compreendendo, raciocinando, que deve ser a nossa missão como profissional do direito. Você que é profissional do direito, você que vai prestar concurso público, você que vai prestar a prova da OAB, você que já é advogado, né? E você que é estudante de direito, é para você esse programa desejando trazer algumas informações que possam, digamos, somar, né, adicionar aquelas que você já possui. Então, só para que nós não fechemos sem falar nisso, a ciência política, ela, na verdade, vai estudar os fenômenos políticos, né? Ela estuda os fenômenos políticos, as relações entre a sociedade, o eleitorado, por exemplo, a tendência do eleitorado, tudo isso a ciência política trata e se avizinha do direito constitucional e da teoria geral do Estado, que também está nesta fileira de doutrinas ou de ramos jurídicos do Estado. Também é possível falar na teoria política, mas esta estuda correntes ideológicas, a filosofia ou teoria política estaria num outro plano, né? não no plano tão próximo, mas também num plano equidistante e que também se relaciona de uma forma ou de outra com essa perspectiva que nós estamos abordando. Mas hoje o tema é direitos políticos e é preciso fazer remissão a doutrina, logicamente, há algumas legislações que nós vamos aqui abordar, não é? A lei dos partidos políticos, a lei complementar 64/90, que fala sobre inelegibilidade, e principalmente em algumas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que você, não necessariamente nós vamos ensejar, mas que você deve pesquisar, né? Porque, como eu disse aqui antes, a nossa aula não é de direito eleitoral, é uma aula de direito constitucional, enfatizando os direitos políticos, mas não esqueça que o direito eleitoral é uma seara toda específica e que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral são resoluções com validade de lei, de norma, não é? E diferencia o direito eleitoral por sua natureza, o que tem demonstrado uma grande eficácia dentro da semântica dos direitos políticos. Mas, meus caros e minhas caras, vamos então para a análise dos direitos políticos com a leitura da nossa Carta Constitucional. Não esqueça que nessa sequência nós tivemos os direitos da nacionalidade no artigo 12 e não, nós vamos encontrar os direitos políticos de forma esparsa na Constituição, mas principalmente nos orbitais do artigo 14, do artigo 15, 16, 17 da Constituição Federal. Portanto, nós temos aqui o 14, o 15, o 16 e o 17 da Constituição Federal, que vão tratar de direitos políticos, sem, evidentemente, revogar ou sem suplantar outros que são tão importantes quanto. Quando falamos em direitos políticos, nós começamos a mencionar também, ou vamos fazer uma junção, um atrelamento ao que é mais importante, que são as cláusulas pétreas. Sabemos nós que as cláusulas pétreas, elas são cláusulas que não podem ser retiradas da Constituição. Elas não podem ser retiradas sob pena de danificar a Constituição. E onde é que se encontram as cláusulas pétreas? Ei, meu caro e minha cara, você, me diga, está aqui na Constituição, no nosso artigo 60. Vá para a Constituição, artigo 60, parágrafo 4º e os 4 incisos, né? Quais são as cláusulas pétreas? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1, a forma federativa de Estado. Para nós outros, aqui no tema de hoje, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Portanto, dentro da nossa perspectiva, do nosso plano, da nossa configuração, não é? Do nosso cenário, não esqueça o parágrafo 4 e o inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Mas é importante que nós enfatizemos que, dentre tantos direitos, né, dos direitos políticos, dentre os direitos fundamentais e direitos políticos, nós vamos ter um que é o, digamos assim, o nosso carro-chefe, que é o sufrágio, né? O sufrágio é o carro-chefe, que é dele, o sufrágio universal também, ele é preservado, não é? E, sendo o carro-chefe, ele vai, de forma compartimentada, até influenciar o voto como um dos direitos que inspira, né, que são cláusula pétrea, como eu dizia a vocês, que não pode ser retirado sob pena de danificar a Constituição. Então, temos aqui o sufrágio como a capacidade de votar e ser votado, né, em confronto até com a cidadania, porque você só é cidadão brasileiro e só pode interferir na vontade do Estado, como uma concepção que vem da teoria geral do Estado, quando você é cidadão. E você só é cidadão dentro dessa perspectiva, sem prejudicar outros, mas elementar, quando você é eleitor. Portanto, o sufrágio, sendo a capacidade de votar e ser votado, ele abrange ainda a questão do alistamento eleitoral, e vamos verificar ele e outras perspectivas, como o voto, que também é uma cláusula pétrea no Brasil, como algo muito importante. Meu caro e minha cara, falando de sufrágio, capacidade de votar e ser votada, você também deve verificar que o voto é uma manifestação e sofre, né, algumas limitações. O voto pode ter algumas limitações, né? O voto pode ser censitário, algumas limitações, pode ser capacitário, pode ser de outra forma limitado, mas o Brasil consagrou o sufrágio universal. Brasil consagrou o sufrágio universal, e esse sufrágio universal não pode ser danificado, até porque ele inspira o voto, né? Então, o sufrágio universal no Brasil, ele é pleno, né? E não existe mais restrições, como já existiu, por exemplo, na Constituição de 1824, conhecida como a Constituição da Mandioca, onde o voto era censitário, só podia votar no Brasil quem fosse branco, dono de terras, não é? Tivesse tantos alqueires, era o voto censitário, né? Havia uma perspectiva de só aqueles homens poderem votar. Existiu também a questão do voto capacitário, o voto era oral, na Constituição de 1891. O voto era oral, mas aí aqueles que estavam habilitados com sua capacidade podiam votar ou não, a mulher não votava. O voto feminino é instaurado no Brasil a partir de 1934. Em 1934, nós vamos ter, então, a instituição do voto feminino no Brasil. Foi realmente um avanço, e o Brasil passa a ter o voto feminino em 1934. E nós vamos verificar também, muito importante esse registro aqui, é que nós vamos começar a ter a justiça eleitoral na Constituição de 34 também, a aquisição de alguns direitos fundamentais, e também depois, em 37, sai de cena com a Constituição do Estado Novo, alguns direitos políticos, por não dizer todos, né, e a justiça eleitoral, e ele retorna na Constituição redemocratizadora, que foi a Constituição de 46. Meu caro e minha cara, então vamos agora para o artigo 14. Vamos observar o que é que diz o artigo 14. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei. É importante dizer que o voto, né, no Brasil, e essa perspectiva de contabilização de voto, nós temos o voto majoritário para cargos do Executivo, quando há mais de 200 mil habitantes nas capitais, né, no caso nos estados, naturalmente tem, mas nas capitais ou em outras cidades, você tem a eleição em dois turnos, e quando tem a apuração é bem mais simplificada, porque não vai ter dois turnos e segue a perspectiva do voto majoritário. Para a eleição parlamentar, você tem o critério da proporcionalidade, que é um critério mais complexo. Os nossos manuais todos, né? O manual do professor José Afonso da Silva Explica e outros, como é que se encontra, e você sempre verificando também na sua leitura que esse voto proporcional deve ser observado também com muita atenção, porque não é algo exato e deve considerar a quantidade de eleitores de cada ente federado, né? No caso do município, do estado, essa proporção é influente, inclusive, para cargos na Câmara, não é? Não acontece isso com o Senado, mas também nas Assembleias Legislativas. E também para que nós façamos um registro, inclusive essa situação já chegou ao STF e deve ser registrado como o caso de Mira Estrela, que apresentou naquele recurso extraordinário que chegou até o STF, a possibilidade do STF adotar a modulação de efeitos no controle, diffuso de constitucionalidade, por evento, inclusive, de que nessa discussão quantos deveriam ser os vereadores de Mira Estrela, Minas Gerais, se observou que alguns vereadores não poderiam ter atuado na legislatura daquele município, mas que não poderiam perder esses atos praticados, atos políticos e atos jurídicos praticados por esses vereadores, por essa edilidade, e assim foi que o STF instituiu a modulação dos efeitos. Tudo isso deve ser registrado como informação para você que está estudando, para você que está se preparando e para você que é nosso telespectador e que gosta de saber mais, e você que é estudante de direito também. Bem, dentro disso, meus caros e minhas caras, nós vamos observar algumas prescrições que estão na Constituição, como eu vinha lendo aqui com vocês, como eu li o caput, e vamos então para o caput, inciso 1. Né, quais são essas manifestações, esses institutos do direito político? Temos o plebiscito, temos o referendo, né? Inclusive fazendo registro que há uma lei de 98 que faz a distinção entre um e outro. O referendo e o plebiscito, eles diferenciam-se por um momento em que se consulta o eleitorado, né? No plebiscito você consulta a população se aquele ato político deve ser aprovado ou não, diferentemente do referendo, quando no referendo você já apresenta algo pronto e apenas a população diz sim ou não. Nós tivemos alguns exemplos na história política recente do Brasil, como, por exemplo, o plebiscito para saber se o Brasil deveria modificar ou não, e isso tem tudo a ver com a nossa abordagem sobre direitos políticos, a sua forma de governo e o sistema de governo, né? Entre as formas de governo, você tem a monarquia e a república, e no sistema de governo você tem o parlamentarismo ou o presidencialismo. Às vezes faço sempre essa remissão à aula de um brilhante professor gaúcho, radicado em Pernambuco, que é o professor André Rosas, magistrado também, e ele fala uma coisa interessantíssima, porque o Brasil optou em ficar com a República, mas poderia ter optado mudar, né, na forma de governo para a monarquia. Só que como fizemos a leitura aqui das cláusulas pétreas, você percebe que se o Brasil fizesse a opção de mudar para a monarquia, né, teria que ser uma monarquia federalista, porque o Brasil trouxe como cláusula pétrea, melhor dizendo, o federalismo. Né? Você tem que ser, seria uma exceção. Essa observação que o professor André Rosas faz em suas aulas, e eu aqui pontuo essa observação apenas dentro dessa abordagem. Mas muito bem, meus caros. Também outro não referente, mas plebiscito que nós tivemos foi sobre a discussão sobre a utilização ou não de armas, e o Brasil respondeu que um determinado dispositivo deveria ser aplicado com a liberação das armas. Esse ainda é um tema bastante palpitante e em discussão também nas esferas jurídicas e legislativas do país. Né? Bem, em relação à iniciativa popular, nós temos então, inclusive, a possibilidade da legislação, ou seja, da iniciativa popular, e nós temos um regramento, né, em lei própria, de que pode-se iniciar um processo legislativo, né, com 1% do eleitorado nacional, mas desde que esse 1% represente... seja representada pelo menos com a subscrição de 5 estados da federação. Então, para que haja uma iniciativa popular de legislação, de lei, né? Eu falo lei ordinária, não em outra lei, mas de lei ordinária, você necessita que haja a subscrição nesse sentido de que de 1%, no Brasil tem mais ou menos aí, não sei quantificar nos dias de hoje, mas já teve pelo menos 153 milhões de eleitores, acredito que deva ter muito mais hoje, tem que ter 1% de assinaturas, e essas assinaturas devem ser divididas em 5 estados da federação, por exemplo, Pernambuco, Sergipe, Goiânia, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, DF. Tem que haver essa distribuição por 5 estados da federação e, pasmem, segundo a legislação própria de 1998, que representa em cada estado 0,3% dessa, pelo menos de cada um, para que haja, digamos assim, um parâmetro dentro dessa perspectiva. Então, meus caros e minhas caras, essa deve ser o regramento para uma iniciativa, pelo menos de uma lei de iniciativa popular dentro da esfera federal, cabendo a regramento próprio, segundo as constituições estaduais, para essa iniciativa em cada estado. Essa anotação deve ser feita. Outra observância que nós vamos tendo aqui sobre os direitos políticos diz respeito ao alistamento eleitoral, obrigatoriedade do voto. Nós já falamos aqui até sobre o voto censitário na Constituição de 1821, o Brasil, a chamada Constituição da Macaxeira ou da Mandioca, não é? Sobre essa perspectiva, e depois o voto oral na Constituição de 1891, chegando ao voto feminino em 1934. Mas hoje nós temos o sufrágio eleitoral realmente como uma regra que deve ser observada. É evidente que as exceções existem, e uma coisa que se deve dizer com muita clareza é que essas exceções ao sufrágio universal não devem ser interpretadas como uma mácula, um ferimento ou algo que separe o sufrágio universal de uma regra estabelecida dentro da própria Constituição. O sufrágio universal deve ser preservado dentro da própria Constituição e, evidentemente, essas exceções devem ser observadas como uma opção do legislador constituinte originário. E você que está em casa, observe quais são essas diretrizes que estão na leitura do artigo 14, no parágrafo 1º. O que é que diz lá? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e 2, inciso 2, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Antes de adentrar essa análise, eu só vou fazer uma observação de uma questão palpitante que muitas vezes é trazida nessa raia do direito constitucional / direito eleitoral. Se o voto obrigatório no Brasil constitui uma cláusula pétrea? Ora, meu caro, minha cara, você que está em casa, nós fizemos aqui uma leitura textual do parágrafo 4 e dos incisos que são delineados lá no artigo 60 da Constituição. E em um momento se falou que esse voto obrigatório, o que é que se diz lá no artigo 60? Fala no voto, Ele vota no voto secreto. Aqui, o que é que diz aqui no artigo 60? Nós vamos ter aqui o voto, no inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, deve haver uma periodicidade. Portanto, nada disso vai macular ou vai quebrar. Não haveria, em tese, nada que fosse objeção, e essa discussão existe no meio acadêmico, uma objeção a, digamos, uma PEC, porque teria que ser uma PEC, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, em 2 turnos, uma PEC poderia existir para possibilitar essa perspectiva no futuro, quem sabe, eu digo isso porque isso é um debate no meio acadêmico, do voto vir a ser facultativo. Mas hoje a realidade é que o voto no Brasil é obrigatório, existe o sufrágio universal e existem critérios, que são critérios que devem ser observados, exceções que são regradas segundo o ímpeto do próprio legislador constituinte originário. E como eu fazia a leitura com você, lá no artigo 14, parágrafo 1º, o que é que ele diz? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Todo mundo com mais de 18 anos tem que votar. Até uma discussão que depois eu vou trazer aqui sobre uma facultatividade que se discute. Facultativos para os analfabetos. O analfabeto no Brasil sempre votou? Não. Já na égide da última emenda, da ERC, Emenda Constitucional 69, né, que foi a última Constituição antes da Constituição Cidadã, houve uma nova emenda, né, sobre ela, já adequando o voto do analfabeto. Mas, sem dúvida alguma, houve realmente um entendimento pacífico a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 traz como um princípio basilar dos direitos políticos, da democracia, o voto para todos. E o voto para o analfabeto não é diferente. O que é diferente é que o analfabeto não pode ser elegível, ele não exerce o sufrágio como um todo por uma questão de opção do constituinte originário, entendendo que deve haver um regramento mínimo para assumir esse cargo público, não havendo nenhuma objeção, mas pelo menos na conceituação de analfabetismo, que para o Brasil é a mais basilar, daquele que apenas assina o seu nome. Portanto, o analfabeto, ele pode ser sim eleitor, mas essa sua capacidade de alistamento, ela é facultativa, e o comparecimento dele ao pleito também é facultativo por uma opção do legislador constituinte originário. Também ele diz o seguinte, na letra B, os maiores de 70 anos. E é, logicamente, uma construção muito lógica, né? Que o maior de 70 anos, por sua dificuldade hoje, o Estatuto de Idoso até traz regramento mais específico em relação ao maior de 80, ele está, digamos, liberado dessa obrigação, por assim entender, se não quiser, embora nós saibamos, né? Eu mesmo já atuei nesta seara e vi muitas vezes pessoas de muita idade, né? Até havendo as duas opções, sendo analfabeto e maior de 70, mas querendo comparecer e manifestar a sua vontade de acordo com a sua concepção, com sua vontade política, da pessoa simples do Brasil, em qual fora do Brasil, querendo optar por sua, querendo dizer, querendo exercer sua cidadania, né? Interferir na vontade do principalmente do seu microcosmo, do seu município, do seu estado e da sua nação, né? No caso do eleições, né, gerais. Então, é muito comum isso, mas é um voto facultativo. A pessoa com mais de 70 anos, ela vota se assim desejar. Ainda seguindo aqui o que a Constituição prescreve, meus caros e minhas caras, fala também na facultatividade dos votos dos maiores de 16 e menores de 18 anos. Veja, meu caro e minha cara, essa é uma inovação da Constituição de 88. Isso não existia antes. O Brasil, inclusive, na égide da Constituição, quando ela chegou, tem um grande debate, porque dizer que criou três maioridades, a eleitoral, não é? A penal, que era em 18 anos, e a civil, que era aos 21. Né? Com o novo Código Civil de 2002, hoje pelo menos a maioridade civil e penal é aos 18. Mas há a opção do voto facultativo da pessoa de 16 anos. E muitas vezes você, que é estudante de direito, já chega à instituição de ensino superior aos 16 anos, aos 17, né? E aos 16, a partir dos 16, você já pode se alistar. Evidentemente que você não vai poder se eleger, nós vamos ver isso aqui. Mas você pode se alistar e já interferir na vontade do Estado, você já pode ser um cidadão na concepção mais elementar e tornar-se, pois, um eleitor. Foi uma opção do constituinte originário de 1988, uma diferença em relação a outras prescrições constitucionais. Vamos continuar. Parágrafo 2º do artigo 14. Lembre-se qual a importância do artigo 14. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Meu caro e minha cara, o estrangeiro, e aí a gente vai verificar depois a questão do português, que deve ter o mesmo direito, se for recepcionado, o mesmo direito para o brasileiro lá. Mas o estrangeiro, ele só pode ser eleitor se ele se naturalizar brasileiro. A partir do momento que ele se naturaliza, ele passa a ser cidadão brasileiro e pode eleger. Então, há uma vedação para um estrangeiro ser eleitor, né? Ele precisa passar pelo crivo e se naturalizar. Agora vejam, o que é militar conscrito? Por que essa proibição? O militar não pode votar? Pode, o militar é cidadão brasileiro, ele pode votar claramente. O conscrito é aquele que está no período de alistamento militar obrigatório. Então, durante aquele período, isso não é uma decisão do Constituinte de 88, já é uma tradição do direito constitucional brasileiro, entende-se que essa pessoa que está dedicada a servir a pátria dentro, dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele que está em serviço militar obrigatório, o conscrito não pode votar porque ele está num período de estágio, né, probatório, digamos assim, e foi uma tradição por algumas questões que aconteceram no começo do século XX, essa opção tornou-se tradição do direito constitucional brasileiro, o Constituinte de 88 ratificou e o conscrito, portanto, enquanto estiver no serviço militar obrigatório, ele é proibido de exercer o seu direito de voto e até de se alistar, se for o caso. Bem, meu caro e minha cara, o parágrafo 3º fala também sobre condições de elegibilidade, né? Vamos, então, mencioná-las, ler, porque é importante que você leia em casa e você possa fazer um estudo comparativo com os manuais de constitucional, porque eu digo sempre aqui, é uma aula de constitucional, e você confrontar também com outros bons manuais do direito eleitoral que você conhece. Um dos autores que também é ratificado no direito constitucional e no direito eleitoral é o paraibano radicado de Pernambuco, o Valber de Moura Agra, né? Mas você tem outros excelentes, o cearense Fávila Ribeiro, né? Você tem o Joel Cando, do Rio Grande do Sul, né? Você tem vários outros autores que são sempre citados ao longo desse estudo do direito constitucional e do direito eleitoral, o falecido professor Pinto Ferreira, que inclusive tem um projeto para um código eleitoral e era um brilhante professor de direito constitucional. Então vamos ter lá. São condições de elegibilidade na forma da lei, parágrafo 3º do artigo 14, inciso 1. A nacionalidade brasileira, para ser eleito, tem que ser brasileiro. Não há como se eleger e, logicamente, você vai lembrar daquelas hipóteses lá que estão no artigo 12 de vedação para alguns cargos para o brasileiro naturalizado, né? O que não enseja diferenciação entre brasileiros. Inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Nós vamos observar isso aí, algumas questões em que esses direitos políticos vão ser restritos, né? O preso pode votar, preste atenção nisso, muito cuidado nessa situação, vamos ter cuidado, né? A própria Constituição vai responder isso, a questão do preso provisório, ou se teve continuação em última instância. Portanto, é importante que você faça a leitura da doutrina, mas não esqueça de fazer a leitura textual da Constituição, nossa Constituição Federal que está aqui, nossa Carta da República. O que é que diz o artigo 15, melhor dizendo, complementando esse raciocínio 15, diz o seguinte: é vetada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará, número 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, aí deixa de ser brasileiro, não pode votar. 2, incapacidade civil absoluta, no plano do direito civil, alguém que sofreu interdição, logicamente, que até durar a sentença de interdição, porque ele pode voltar, né, aos sentidos, mas enquanto durar, não pode ser eleitor. 3, respondendo à pergunta que eu fiz, se o preso pode votar, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar os seus efeitos. A experiência mostra, inclusive, que na seara do direito eleitoral, né, ele sempre em comunicação com a vara criminal específica, né, sempre faz essa informação, essa anotação com as varas de execução, se a condenação criminal já cessou, porque até aí, então, fica suspenso o direito político do preso. Se for preso provisório, em tese, se não houver condenação, ele pode votar. Isso, logicamente, que é uma grande celeuma e um grande debate. O artigo 15 ainda traz recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. E o 6 ainda fala na improbidade administrativa. Precisa notar que a improbidade administrativa não enseja uma condenação criminal, mas algo que atinge a moralidade administrativa e como efeito de uma sentença de improbidade administrativa pode atingir, lógico, os direitos políticos, sobretudo o direito ao voto e também à eleição, né? O direito de se eleger, né? Bem, vamos continuar aqui então com essa leitura que nós estávamos falando aqui sobre as condições de elegibilidade, né? Então, o parágrafo 3º do artigo 14, no inciso 4º, ainda fala: o domicílio eleitoral na circunscrição. Meu caro, uma coisa interessantíssima, e até tem uma decisão do STF sobre isso que deve ser aqui ressaltada, é que nós temos, digamos assim, dentro do direito do domicílio civil, já uma discussão que o nosso domicílio não é assim tão exato. A grande discussão que se faz aí, já entrando um pouquinho na seara do direito eleitoral, é que a discussão sobre o domicílio eleitoral, ela é de que há muita flexibilidade, né? Há bastante acessível o domicílio eleitoral, não existe uma exigência assim tão feroz em relação ao domicílio. Facilmente alguém tendo, digamos, uma vinculação com uma comunidade, uma casa alugada, qualquer ensejo, já pode fazer a opção por aquele domicílio eleitoral. É evidente que recentemente houve uma decisão do STF, que inclusive vetou a situação do chamado do prefeito itinerante, porque era um costume, né? Evidentemente, isso é atestado, o costume que existia, de que alguns até gestores públicos, às vezes, eram aprovados no município e ali, saindo dessa sua aprovação no município, ele iria para outro ou para outro, e essa situação, conhecida como prefeito itinerante, foi, inclusive, digamos assim, mitigada por uma decisão do STF. Mas vamos continuar a leitura, que ainda fala também em outras situações. Como o parágrafo 3º, inciso 5º do artigo 14, a filiação partidária. No Brasil é possível a eleição de alguém que não está afiliado ao partido? Não. Não é possível, né? Evidentemente que nós vamos falar sobre os partidos políticos. No Brasil, como em outros países, não é possível você se eleger se não houver a opção de inscrição, né? Inclusive, seis meses antes do pleito, já tem que estar filiado a um partido, né? Para que haja, então, a possibilidade de aquele candidato ser elegível. É necessário no Brasil que haja muita discussão sobre isso, o seu cadastramento, o seu registro, na sua opção partidária que mais se adeque com a opção do candidato, né, daquele que quer ser ocupante de um cargo público. E ainda vamos para alguns parâmetros que a Constituição traz, é importante que você leia em casa. Inciso 6, fala em idade mínima, né? Letra A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Constituinte trouxe esse parâmetro como uma idade com mais experiência, né? Veja que é também a idade requisitada para a assunção do cargo de ministro do STF. Mas aqui também foi o que o Constituinte original estabeleceu para a eleição de presidente e vice-presidente da República. Que não existe nenhuma exigência de curso superior, nada disso, o Constituinte originário não quis trazer à baila. Letra B, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, portanto, aos 30 anos, já está habilitado, né, se não houver nenhum outro problema, a requisitar a eleição para governador e vice-governador. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. A figura do juiz de paz é uma figura que, digamos assim, é uma figura que é emblemática, mas que não é o juiz de direito. Nossos juízes são selecionados através de concurso público, não confunda-se com o juiz de paz. Muito bem, meus caros. E 18 anos, letra D, para vereador, aos 18 anos, se não houver nenhum outro empecilho, pode, então, alguém postular, sendo brasileiro, o cargo de vereador. Chegamos a mais um ponto, um item que decorre dessa apresentação sobre os direitos políticos nessa perspectiva, né? E que aqui já falamos sobre elegibilidade, alistabilidade, dentro daquilo que a Constituição prescreve, artigo 14, e vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a inelegibilidade. Quando o amigo ou amiga, né, estiver, o colega profissional do direito estiver em seus estudos, não esqueça de fazer essa leitura também à luz da lei complementar 64/90 e de algumas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, da doutrina mais abalizada. Meus caros e minhas caras, então, também trazendo sobre a questão da inelegibilidade, vamos falar então sobre o parágrafo 4º, que diz o seguinte: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Lógico, aqueles que não podem se alistar e os analfabetos. Parágrafo 5º do artigo 14. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos apenas para um único período subsequente. É importante a gente analisar e pontuar que o Brasil instituiu a possibilidade de reeleição. Essa possibilidade de reeleição, ela não existia na letra originária da Constituição. A Constituição falava que para o presidente da República e ocupantes de cargos do Executivo, deveria o mandato ser de 5 anos. Né? A emenda constitucional veio para ofertar 4 anos com a possibilidade da reeleição. Né? E uma pontuação importante de fazer é que um determinado ocupante de um cargo no Executivo Municipal, Estadual ou Federal, no caso do Presidente da República, ele pode se reeleger por mais um mandato, mas não existe um empecilho que depois do intervalo que ele deixa de ser presidente ou governador ou prefeito, ele volte a se candidatar novamente. Eu falo isso, meus caros e minhas caras, porque a título de informação já tramitou, inclusive, até uma PEC. E nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, o presidente da República, quando ele perde a reeleição, ele pode ser candidato novamente. Mas muitas vezes não vai se candidatar por uma questão de entendimento de vergonha. Essa concepção que eu falo é apenas dentro da cultura política norte-americana, político-jurídica norte-americana. Né? No caso, por exemplo, nós tivemos vários ex-presidentes que não quiseram se postular a uma nova eleição depois de perder uma reeleição. Mas existe uma cláusula onde, uma vez reeleito presidente da República, ele não pode voltar a postular uma outra eleição. Uma vez ele reeleito, no caso nós já tivemos aqui, por exemplo, o presidente W. Bush foi reeleito, mas ele não pode voltar a postular novamente. Essa cláusula impediu no presidencialismo americano exatamente que aquele presidente volte a postular novamente. Isso não existe no presidencialismo brasileiro. Portanto, alguém que se reelege presidente pode voltar depois de um intervalo a ser presidente da República, desde que assim o queira o eleitorado. Né? Então aqui fala apenas que, por exemplo, alguém que era vice-presidente, vice-governador, se por acaso por algum motivo, doença, etc., assume o cargo de governador, ele não pode apenas se reelege uma vez. Ele pode voltar a ser governador se houver um intervalo e em outra eleição ele volta a postular a candidatura. O parágrafo 6º do mesmo artigo 14 ainda traz o seguinte: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e o Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, por exemplo, um governador do Estado tem aprovação, né, ou ele observa isso no seu eleitorado e ele quer, não pode mais ser reeleito, ele quer, no próximo pleito, postular um cargo de senador. Pode? Pode, mas ele vai ter que se desincompatibilizar. Para isso, 6 meses antes. A Constituição é clara nesse sentido. E essa é uma prática que é muito comum, né? Se observa muito. Se ele quer ser senador, por exemplo, se um governador quer ser presidente da República, né? Um prefeito quer ser candidato, qualquer situação dessa, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes de postular este cargo. O parágrafo 7º, nessa mesma estrutura da inelegibilidade, que você lembra, você leia também a lei complementar 64/90. Diz o seguinte, o 7º: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores do pleito, salvo se já titular de mandato eletivo candidato à reeleição. Prestem muito bem atenção a isso aqui. São inelegíveis no mesmo território do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos, afins, até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo ou candidato à reeleição. Imaginemos, meu caro e minha cara, que alguém é governador do Estado e que, por acaso, por uma aventura, o filho de um governador quer se candidatar a prefeito de uma cidade importante ou até da capital de um estado. Será que ele pode? Bem, é importante que observe a prescrição do parágrafo 7º da Constituição. É evidente que não pode, porque o entendimento é de que haja, dentro daquele limite territorial, uma influência da figura política, daquele que ocupa um cargo no Executivo, e por isso há esse empecilho. Mas se o filho desse governador que eu falei, só uma hipótese qualquer, ele quer se candidatar, ele já é vereador e quer se candidatar na próxima eleição, à reeleição, ele pode? O dispositivo constitucional é bem claro ao dizer que pode, se ele já ocupa a edilidade e apenas requer a reeleição no cargo parlamentar, não há nenhuma objeção. Se ele já é deputado estadual naquele estado há mais tempo, né? Se ele já é deputado estadual e apenas quer essa reeleição, ele pode. Essa regra deve valer também para o Executivo Federal, né? Como falei aqui, municipal, estadual, e deve ser feita uma leitura sempre, sempre à luz da Lei Complementar 64/90. Meu caro e minha cara, vamos continuar então ainda essa leitura da Constituição no parágrafo 8º. O que é que ele diz lá? O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Falei aqui que a proibição do conscrito é apenas daquele que está com serviço militar obrigatório. O que é que diz o artigo 8º? Inciso 1º, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar-se da atividade. Portanto, o militar que tem menos de 10 anos, ele deve se afastar da atividade para, com essa licença, postular um cargo eletivo. Inciso 2º, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade, vai para a reserva. Ou seja, se o militar ou o agente militar, como se diz, né, no direito administrativo, porque pode ser da polícia militar ou bombeiro, ele, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado para a autoridade superior e será automaticamente posto para reserva. Essa é a interpretação que se dá desse dispositivo. O parágrafo 9 ainda fala do seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Nós temos aí a lei 64/90. Meu caro e minha cara, ainda findando essa abordagem sobre os direitos políticos, eu recomendo que vocês façam leitura própria da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, né? A Lei de 95, que é uma lei, a lei 90/96/95, uma lei própria a tratar dos partidos políticos no Brasil, e essa aqui, a proposta foi exatamente falar sobre os direitos políticos como um todo, dentro de uma abordagem constitucional, não naturalmente do direito eleitoral, mas respeitando esses liames. Vamos então para o quiz das perguntas relativas a esse tema apresentado hoje, direitos políticos. Vamos lá, minha gente. Sobre os direitos políticos, é equivocado considerar, letra A, equivocado, o examinador pede a alternativa errada, que o voto na República Federativa do Brasil, em Minas Gerais, é obrigatório a partir dos 18 anos, sendo facultativo aos analfabetos e maior de 70 anos. Então veja, aqui o enunciado parece que a primeira linha está falando de algo que está correto, né? Ele diz que o voto na República Federativa do Brasil, em Minas Gerais, é obrigatório. Sim, o voto é obrigatório, mas a partir dos 18 anos. E ele é facultativo aos analfabetos e aos maiores de 70? Sim, o voto é facultativo aos analfabetos e aos maiores de 70. Mas o enunciado requer a alternativa equivocada, errada. Letra B. O conceito de sufrágio se aproxima do conceito de voto, né? Aproxima do conceito de voto no Brasil, de modo que a compreensão de que seja universal é relativa, pois há faculdade de voto para alguns. É, meu caro, minha cara, você que está em casa. Nós falamos que é como se fosse um regramento, algo que a Constituição constrói o sufrágio universal, não é? E o sufrágio universal, pelo menos ao que se consta, ele não tem mácula no Brasil, né? Então, essa questão da diferenciação do voto facultativo para um ou para outro não deve ser relevante, pelo menos ao que se pensa em relação ao sufrágio universal. Que capacidade de votar e ser votado, né? Se não fosse assim, não teria também restrição em relação às pessoas que são condenadas, né? Só para que vocês tenham esse raciocínio muito claramente. Vamos para a próxima alternativa. Vamos ver esse daqui, vamos ver as próximas alternativas. Letra C. Os direitos políticos podem ser perdidos ou suspensos de acordo com os casos enumerados no artigo 15 da Constituição Federal, a exemplo da condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos. Perfeito, esse enunciado aqui respeita a prescrição, a previsão legal do artigo 15 da Constituição, né, que é taxativo. Mas lembre-se que o enunciado pede a questão equivocada, errada. Vamos para a letra D. O STF, ao interpretar o parágrafo 5º do artigo 14... da CF proibiu a figura do prefeito itinerante. Eu falei para vocês aqui sobre essa questão e essa decisão do STF, né? Então, realmente, ela é verdadeira. Então, diante do que foi exposto aqui, meus caros, a alternativa adequada àquilo que se pediu, que é o conceito equivocado, exatamente a resposta equivocada, é a letra B, né? A letra B é a resposta certa do primeiro quiz. Vamos para o segundo. Estará legitimada a concorrer ao cargo de deputado federal? Vamos ver quem é que pode ser. Letra A. O religioso que se recusou a prestar obrigação alternativa nos termos do artigo 143 da Constituição. Verifique que isso, essa resposta deve guardar um certo cuidado, né? Ela tem cara de que está equivocada, mas nós vamos ver as outras questões. Muito cuidado nessa questão, com a casca de banana. Letra B. O conscrito no período do serviço militar obrigatório. O conscrito pode estar legitimado a concorrer a cargo de deputado, meu caro, minha cara? Não, nós já falamos aqui que o conscrito no serviço, no tempo do serviço militar obrigatório, ele não pode ser, né, nem ser alistável, nem ser elegível. Então, ele não pode concorrer ao cargo de deputado federal. Essa resposta está equivocada. Letra C. Um natural de Portugal com residência permanente no país. Cuidado com essa questão. Essa questão, essa alternativa, é uma alternativa até meio incompleta, mas que deve ser vista com cuidado. Nós sabemos que o natural de Portugal, ele vai ter os mesmos direitos do cidadão brasileiro se ele for naturalmente, se for haver reciprocidade, né? E que há uma facilitação do reconhecimento dessa naturalização do português, desde que ele esteja há menos tempo aqui e que haja reciprocidade nos mesmos direitos. Muito cuidado. Letra D. O brasileiro nato, maior de 21 anos e analfabeto. Ora, meus caros, não é o brasileiro nato, 21 anos, né, deputado federal, mas ele é analfabeto. Ele não pode concorrer porque há esse empecilho. Então, aqui, nessa questão, que tem uma casquinha de banana, muito cuidado, a letra C é a mais adequada, ou vamos dizer assim, a menos errada, foi colocada justamente de propósito para que você reconheça e observe que deve haver reciprocidade do cidadão em Portugal, de Portugal para os brasileiros. Então, é que mais se adequa. A resposta adequada aqui é a letra C. Vamos para o próximo quiz. Um cidadão conhecido por José é filho de João. José é filho de João. Que é governador de um estado da federação, um estado qualquer. E pretende, embora não ocupe cargo nenhum, se eleger prefeito da capital do estado, onde seu pai governa. Assim, segundo a Constituição Federal, José é... Eita, meu caro, minha cara, você que está em casa, você viu que este exemplo eu falei aqui com a leitura da Constituição, do artigo 14, nos seus parágrafos. Verifique. Vamos lá, vamos fazer a aferição. Então, ele é prefeito de um governador do estado, cidadão, e ele quer se candidatar durante a vigência do cargo do pai a prefeito de uma cidade. Aqui ele fala, inclusive, ele quer ser prefeito da capital do estado onde o pai é governador. Letra A. Ele é elegível desde que pertença ao mesmo partido do político de João. Ora, meu caro, não tem nenhuma vinculação isso com a prescrição da Constituição no artigo 14. Não há nenhuma necessidade, nem a lei complementar 6490 fala sobre isso. Não há nenhuma necessidade de que ele esteja vinculado ao mesmo partido do pai. Isso não tem nenhuma lógica. Essa alternativa é equivocada. Letra B. Elegível desde que filiado a partido político diferente do pai, né? De João. Também não tem nenhuma eloquência, não tem nenhum vínculo essa segunda alternativa, facilmente você vai desprezar a segunda alternativa. Letra C, elegível, desde que autorizado previamente pelo Tribunal Regional Eleitoral. Meu caro, minha cara, evidentemente que o Tribunal Regional Eleitoral vai observar a prescrição do artigo 14, dos parágrafos do artigo 14, vai observar a lei complementar, no 64/90, não vai haver nenhum deslize nesse sentido, essa alternativa é equivocada. E letra D, ele é inelegível. Sim, ele é inelegível, nós fizemos a leitura, né? Está aqui, inclusive, no parágrafo 7º, é inelegível. Parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, é inelegível, a situação é típica e ele é inelegível, típico, eu digo, conforme a prescrição da Constituição. Então, meu caro, minha cara, Nós encerramos aqui, né, com a aula de hoje, o nosso curso de Direitos Fundamentais na Contemporaneidade. Eu espero que você tenha gostado. Nós analisamos, durante essa perspectiva, os direitos fundamentais, a classificação em dimensões ou gerações. Fizemos uma abordagem daquela classificação clássica em direitos individuais, coletivos, sociais, da nacionalidade política, que baseou o nosso curso. Fizemos uma análise do artigo 5º, como 5º da Constituição, como um catálogo de direitos fundamentais, e aí ainda prosseguimos com os direitos da nacionalidade, os direitos sociais, né? Os direitos da nacionalidade e os direitos políticos que constituíram na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A nossa abordagem foi sempre trazendo uma doutrina mais atualizada possível, com a nossa Constituição, né, de punho, porque ela é, na verdade, a nosso grande instrumental, e desejando sorte a você que está prestando concurso público, prova da OAB, você que já é advogado, que já é profissional de direito, ocupante de algum cargo, você que é estudante de direito, que está aí se preparando. A todos vocês, eu desejo boa sorte e espero que o nosso programa possa agregar informações, agregar muita coisa para a vida profissional de vocês. Um forte abraço e até a próxima Saber Direito.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.